É direito da sociedade brasileira ter educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Ou seja, condições básicas para a vida em sociedade estão escritas na Constituição de 88, no artigo 6º. Para alguns, a garantia desses direitos vem sendo ameaçada hoje por uma concepção mínima do papel do Estado na vida de todos. É o que aponta o jurista Cristiano Marona.
A ideia de que o estado de bem-estar social deve ser construído por meio da concretização de direitos sociais, vem sendo pouco a pouco desmontado. Isso vale tanto, por exemplo, para o ataque que a universidade pública vem sofrendo, isso vale para o desmonte do conjunto de proteções ao trabalhador, que foi objeto também da chamada reforma trabalhista. Enfim, há, de uma maneira geral, um ataque aos direitos individuais e sociais que a Constituição teve por objetivo proteger e garantir.
A forma como o direito ao trabalho deve ser exercido está detalhada no artigo 7º. Estão lá o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o Seguro-Desemprego, 13º Salário, a remuneração do trabalho noturno, a jornada de 44 horas semanais, as férias, a licença gestante. Para o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que foi constituinte, o artigo foi um avanço grande e deve ser protegido.
Teve alguns artigos que nós tivemos que ceder, mas eles também cederam. Não dá para negar. Cederam no direito de greve, cederam na jornada, nós cedemos também, claro. Cederam no aviso prévio, cederam no conceito de salário mínimo. Enfim, os conceitos que estão ali são praticamente aquilo que nós queríamos.
O senador critica a reforma trabalhista aprovada recentemente por ser contrária ao espírito constitucional. É o mesmo diagnóstico do professor de Direito da Universidade de Brasília, José Geraldo de Souza Júnior.
Ruptura! Com os tempos sociais do trabalho, trabalho a domicílio, trabalho à distância, trabalho por produto, por hora certa, terceirizado, trabalho com submissão plena do trabalhador às exigências da produção, mudando aquilo que, do ponto de vista das lutas sociais, foram afirmações, por exemplo, que marcaram a dimensão principiológica do próprio direito de trabalho. Por exemplo, a limitação da jornada.
A deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, também constituinte, fez parte de dois momentos importantes para os trabalhadores domésticos. Em 88, quando eles receberam um parágrafo na Constituição com vários direitos trabalhistas. E em 2013, quando esses direitos foram praticamente equiparados aos dos demais trabalhadores. Benedita lembra que várias trabalhadoras domésticas participaram das discussões da Assembleia Nacional Constituinte.
Foram as trabalhadoras domésticas, o símbolo da escravidão brasileira, que vinham de trabalho de 30, 40, 50 anos até em uma casa e nunca tinham visto uma carteira assinada. Então me emocionou muito naquela luta, naquela persistência dela, quando alguém dizia que não era uma matéria da Constituinte, mas elas ficaram, resistiram e conseguiram.
O especialista em educação infantil, Vital de Donê, que atuou na Constituinte, lembra também a luta para a inclusão da assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até os 6 anos de idade, em creches e pré-escolas. Mais tarde, a idade máxima foi mudada para 5 anos, fazendo com que as crianças iniciassem o ensino fundamental 1 ano mais cedo.
Havia uma pressão no sentido de que a creche fosse excluída, porque demanda muito recurso e havia necessidade de recursos para outros níveis e tal, mas um movimento social poderosíssimo, bem articulado, politicamente consistente, conseguiu convencer o Congresso Nacional de que era fundamental que a creche fizesse parte do financiamento público da educação.
Alguns direitos trabalhistas foram sendo conquistados aos poucos, como a participação dos trabalhadores nos lucros das empresas, que só foi regulamentada no ano 2000.